Em si mesmo, uma forma de atuação do Governo e de um Ministério e de um Ministro da República que não é aceitável em qualquer tempo, sob qualquer governo, sob qualquer regime. É absolutamente inaceitável. O seu Ministro já não tem condições, como se viu aqui no seu depoimento, para exercer a sua função, está politicamente diminuído. E todo esse exercício de proteção explícito no âmbito do relatório de só à segunda tentativa constar uma referência, é absolutamente inaceitável. Nós estamos a branquear a situação escandalosa do ministro João Galamba que todos assistimos nesta mesa. Eu nunca pensei vir ouvir o que ouvi aqui do ministro João Galamba, e acho que nenhum português. E, portanto, não é possível, de forma nenhuma, isto estar oculto neste relatório. E está. Mas todos os relatos desta noite, muitos deles podem eventualmente configurar, crimes que foram muito relatados. E nada disto tem o relativo relevo que deveria ter neste relatório. Não posso também deixar de dizer que, olhando para as questões estratégicas da companhia, há aqui coisas que são muito relevantes. Nós temos, em 2017, um processo de recompra, temos uma nacionalização em 2020, correndo com os privados, temos a injeção de 3.200 milhões de euros, onde não ficou claro que o Governo fez todas as tentativas em conjunto com a gestão da companhia para encontrar alternativas à nacionalização. Ao contrário, havia a intenção política de nacionalizar, não está, e esta é a questão de fundo, e agora estamos na situação que, depois de nacionalizada, vamos reprivatizar. Portanto, há aqui um Governo Socialista que em 2011 faz um acordo da Troika para privatizar, recompra em 2016 e 2017, nacionaliza em 2020 e agora apressa que é outra vez privatizar. Tudo à custa pelo menos 3.200 milhões de euros dos portugueses. Nada desta avaliação política consta desse relatório. É completamente omisso. Este relatório, do ponto de vista que são as questões fundamentais em torno daquilo que das pessoas que foram aqui ouvidas, tem zero. E esta é que é a questão. As pessoas que aqui vieram receberam sempre perguntas de todas as forças políticas. Nenhum partido aqui sentado pode dizer que aquela pessoa não deveria ter estado aqui, porque todos anuíram e todos perguntaram e ouviram exatamente as posições. Isto tinha que estar tudo vertido no relatório e não está. Convenientemente não está. E isso para nós é imperdoável. Aliás, há aqui uma narrativa que começou logo em algum momento que foi querer dizer que esta comissão não estava a tratar da TAP. Foi inteligente por parte da maioria começar a passar essa narrativa, mas ela não passou. Porque a TAP foi central, é central, quer no que foi aqui dito presencialmente, quer no enorme acervo documental que consta desta comissão. Agora, tivemos foi que, paralelamente, lidar com um conjunto de factos escabrosos daquilo que é a gestão pública de um governo socialista que confunde o Estado com o partido, com o governo. É tudo a mesma coisa. E é esta circunstância que nós não contávamos, nenhum de nós, termos que lidar com o lamaçal político e governamental que foi trazido aqui pelos vários intervenientes. Isso é que nós não contávamos. Mas isso não impediu a nossa lucidez sobre as questões estratégicas e a verdade dos factos sobre a TAP. Essa parte é que deveria constar do relatório e não está. É por estas razões que o Partido Social Democrata vota contra. Não pode ser conivente com esta tentativa de esconder o que é a verdade. Não contem nunca connosco para fazer esse teatro. Nós vamos apresentar as nossas conclusões e quem as for ler e tiver assistido a estas audições e a tudo o que se passou nesta comissão, não terá a mínima dúvida que será um retrato factual, sem maquilhagem, sem favor, sem jeitos a governo nenhum ou a partido nenhum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por agradecer todo o seu trabalho, toda a sua isenção e correção durante o decurso dos trabalhos e agradecer também, obviamente, aos serviços da Comissão, que foram sempre extraordinariamente acessíveis em tudo o que precisávamos. Antes de começar, queria só dar aqui umas notas rápidas, porque eu até estava a escrever a declaração de voto lá em cima, mas estava com a televisão ligada e ouvi o Sr. Deputado Bruno Aragão e tive de apontar algumas coisas. A primeira, em relação à resposta do despacho do ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, para que fique aqui também em nome do rigor, que eu sei que o Sr. Deputado gosta, dizer que se for ver a ata dessa reunião, e eu lembrava-me porque foi em resposta a mim, Hugo Mendes admite que fez uma sugestão, deu uma contribuição para as respostas ao relatório. Não, Sr. Deputado, eu posso, tenho aqui a ata no computador aberta, posso mostrar. O que o PS colocou no relatório foi a declaração inicial de Hugo Mendes. Depois, se for ver a ata toda, vai ver que ele disse isto. Posso mostrar, tenho aqui a ata aberta, e foi em resposta a mim. E também é fácil de ver, porque depois pode ir ver aos e-mails a que a Comissão tem acesso, e também é fácil de concluir que a sugestão que o Sr. Hugo Mendes deu, que nem era nada de extraordinário, não tenho problema nenhum em admitir isso, por acaso foi depois incluída na resposta da TAP, que o Sr. Hugo Mendes admite que não viu a versão final, mas está lá. Mas pode ir ver a ata, se quiser. Eu, até usando no meu tempo, não tem problema nenhum, lhe digo que está na página 83 da ata. De resto, dizer também sobre a reunião preparatória entre a CEO, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo, que realmente perguntou-se a 3 ou 4 pessoas se tinha havido algumas reuniões preparatórias. E as pessoas, felizmente, disseram que não, o que eu achei muito curioso, porque havia uma série de agentes políticos do Partido Socialista a dizer que as reuniões eram normais. Afinal, eram tão normais que nunca tinham acontecido, só tinham acontecido uma vez. Depois, dizer também sobre o facto de haver uma maioria de respostas que indicam uma certa deposição, que isso me parece, em muitos casos, normal, tendo em conta que a maioria das pessoas que vieram cá responder também estavam ligadas ao Partido Socialista. E isso é normal, tendo em conta que o prazo temporal da Comissão maioritariamente tinha que ver com os governos socialistas, e por isso é normal que assim tenha sido, mas dizer também que, quando as opiniões eram minoritárias, foram largamente... Ficámos sem microfone, já volto. E isso vê-se, por exemplo, quando as opiniões eram minoritárias, foram claramente ignoradas. E vê-se, por exemplo, sei que não gosto disto, mas em relação à questão da interferência política, quando o Dr. Manuel Beja disse que havia interferência política, eu não vejo essa citação no relatório. Ou quando os depoimentos de David Neilman, o depoimento de David Neilman, quer dizer, é o acionista da companhia e o depoimento é completamente ignorado no relatório inteiro. Que eu não percebo como é que é possível. O acionista da companhia e o depoimento é ignorado no relatório. Tudo. Tudo. E o senhor recebeu, não sei se foram centenas, mas largas dezenas de perguntas. Dizer também ainda um último ponto em relação à questão dos pagamentos. A pergunta foi feita com o último pagamento de saída, porque era assim que estava no slide do estudo. Mas eu, obviamente, concordo consigo nessa análise, que tem de se ver do início do primeiro pagamento até... Aliás, não foi isso que disse, mas eu até tento aqui algum consenso, que é, tem de ser desde o início, o primeiro pagamento, até à data do último pagamento, e isso aí, obviamente, abrange os dois períodos de gestão. E, por último, dizer, concordar com o que diferentes grupos, deputados de vários grupos parlamentares disseram aqui, que houve, obviamente, uma grande pressão política também sobre esta comissão, com diversas intervenções, não só deputados, líderes parlamentares, e até mais recentemente, ministros do Governo Socialista. Quanto ao relatório em si, a Iniciativa Liberal não apresenta propostas por um motivo simples, é que não podemos compactuar com este relatório, e apresentar propostas de alteração seria, de alguma forma, compactuar com este relatório, e nós, lamentando a expressão, não somos idiotas úteis de ninguém, nem os portugueses. Houve muitas coisas que foram ditas e que foram ouvidas e que não estão aqui. Obviamente, a mais grave de todas é o capítulo em relação aos serviços secretos, potenciais crimes que foram descritos aos deputados e a todos aqueles acontecimentos, e falta um capítulo inteiro sobre isso, um capítulo inteiro. E por isso não podemos compactuar com isso. Depois há toda a questão da interferência política, que eu agora escuso de estar a repetir os vários casos que ainda agora o Sr. Deputado Paulo Meniz acabou de citar. Para além disso, os 3 depoimentos de que falei anteriormente e que também são ignorados, não estão no relatório. Além disso, em relação aos processos de reestruturação e de reconfiguração de capital, há muitas coisas, quer dizer, que estão imprecisas, digamos assim, ou que estão incompletas. Em relação, por exemplo, ao processo de 2017, nós tivemos aqui a confirmação por parte do ex-ministro Pedro Nuno Santos e de João Leão que aqueles 55 milhões depois pagos em 2020 só aconteceram porque o governo, se parece, em 2017 mudou o acordo, abrindo assim a possibilidade a David Dilman de recuperar essas prestações. Isso não está claro no relatório, mais uma vez. Há outras questões relativamente a 2020 também, e há questões até transversais, como o facto de nenhuma das operações, incluindo a de 2015, ter tido estudos de custo-benefício e análise de cenários, como a OCDE recomenda. Além disso, temos obviamente a questão da gestão irregular na TAP, de vários casos. Temos Alexandra Reis, obviamente, onde me parece que também, mais uma vez, não está claro a responsabilidade dos ex-governantes, naquilo que está escrito no relatório, e outras situações, como, por exemplo, no próprio processo de venda, o facto que também ficou conhecido da Evercore estar há um ano a trabalhar sem contrato. Isso, por exemplo, também não está no relatório e é altamente irregular, para não dizer mais. Por tudo isto, estes são os quatro pilares principais, digamos assim, da nossa posição, quer em relação ao relatório, quer em relação ao facto de apresentarmos ou não propostas de alteração, e face a isto, obviamente, não podemos votar a favor. Consideramos que os deputados tiveram aqui muitas horas, fizeram muitas perguntas, tiveram muitas respostas. Eu diria que uma grande parte, para não dizer a maioria, dessas respostas foram ignoradas e não estão no relatório, e por isso, tendo em conta até o prestígio da Assembleia da República, iremos votar contra este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento a todos. Vamos agora entrar no segundo momento desta reunião, mas, se me permitem, passaria desde já a palavra ao Sr. Presidente, que já está connosco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, dando continuidade ao que o Sr. Vice-Presidente dizia, vamos entrar num segundo momento desta nossa comissão. Este segundo momento é a abertura do debate, e nesse debate, esse debate vai ser feito de acordo com um determinado critério. E o critério pelo qual se optou é o da sequência das rotações das audições. Conseguindo, a última audição que tivemos foi ao Sr. Ministro das Finanças, e agora damos sequência a essa rotatividade que tínhamos durante as diferentes audições. Cada partido disporá de 20 minutos que deverá gerir em duas rondas diferentes. Uma primeira ronda, de acordo com a sequência que ainda há pouco falei, em que iniciará o Bloco de Esquerda, depois o Partido Socialista, depois o Partido Social Democrata, o Chega, o IL, o PCP, e o debate será feito nestas duas rondas, podendo gerir o tempo como muito bem entenderem. Se numa primeira ronda gerirem 3 ou 4 minutos, terão o tempo restante para os 20 minutos para a segunda ronda. No final do debate, a senhora relatora terá também o mesmo tempo de 20 minutos. Assim sendo, e para iniciar esta primeira ronda, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na forma da distribuição dos trabalhos desta Comissão, seria de esperar que na ronda anterior existisse uma apresentação de propostas e uma elaboração sobre o conteúdo de outros grupos parlamentares, e que agora pudéssemos abrir um espaço de debate mais alargado, até para poder responder a dúvidas, quaisquer questões que se colocassem, trabalhando para chegar à forma de aprovação de propostas de alteração e melhorando o relatório. Percebemos, pela intervenção do Partido Socialista, que esta segunda fase não servirá para isso que era o que previamente estava estipulado. O Partido Socialista já disse, logo na introdução anterior, que foi muito para além da apresentação das suas próprias propostas, que tudo o resto que não foi aceito até agora não é para ser aceito. Pronto, é uma escolha do Partido Socialista. Não justificou foi devidamente essa posição, a não ser com uma proteção partidária.